Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Horas e 6 minutos, a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 7 de julho, já está no ar. Vamos juntos nesta sintonia até 1 hora da tarde, porque você sabe, né? Aqui você fica bem informado e também participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia, caro ouvinte, é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo o parceiro aqui de bancada, o Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Um abraço para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. A partir de agora, você sabe, muitas notícias, informações e a sua participação, muito importante, através do nosso WhatsApp 988-29-1029. E você manda sua mensagem escrita e logo mais a gente libera o telefone 3675-2000. Faça a sua observação, suas reclamações, suas reivindicações aqui no Jornal do Meio-Dia. O Coutinho Neto chega daqui a pouquinho, sempre muito bem informado, com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já Coutinho chega aqui, esse pacotão de notícias, né? E, claro, tem muita gente que fica aí atenta, aguardando essa entrada do Coutinho. Pessoal que gosta muito de acompanhar o noticiário policial, né? Então, fique atento aí. Olha, são 12 horas e 7 minutos. Eu quero agradecer desde já a audiência dos nossos queridos ouvintes, que estão sempre sintonizados aqui na Gabi. Mandar um abraço para ele, para Tom dos Queijos aí, ele que vende os melhores queijos de Minas Gerais, da Serra da Canastra. E mandar desejar melhoras para o Tom, né? Ele que caiu de moto aí, se machucou, mas o importante é que ele está bem, né? Descansando um pouco, né, Tom? Como sua mãe disse, está precisando descansar.
Melhoras aí, ótima recuperação para ele.
Um abraço para você, Tom, e todos os nossos queridos ouvintes que estão sempre sintonizados aqui na Gabi. Deixa eu mandar um abraço para ele, o Jeberson Josué, está sempre sintonizado, né, Jeberson, no Jornal do Meio-Dia. Um abraço para você, meu querido. E um abraço especial a todos os nossos queridos ouvintes que estão sempre sintonizados aqui no Jornal do Meio-Dia, tá? Mandar um abraço para ela, cadê a Luciana Paulette, também sempre ligadinha, né, Luciana, no Jornal do Meio-Dia. Daqui a pouco eu vou ler com calma o que você enviou aqui, tá bom? Um abraço para você. Bem, aqui no Jornal do Meio-Dia, você sabe, né? Fica bem informado e participe, então fique conosco. Jornal do Meio-Dia está no ar, um oferecimento da rede UniFTC. Vestibular online ou usando sua nota Enem, você tem bolsa de 60%. Shopping Jequitibá, completo para suas compras. Com segurança e conforto. Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. Olha, a partir de agora nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde. Bahia segue livre de casos da variante indiana. Hoje ainda vamos trazer mais informações sobre isso.
Jornal Meio Norte de Teresina, 70 UBSs disponíveis. Vacina da gripe para todos começa na segunda.
Isso aqui é lá, viu, gente? No caso aí, no Piauí, tá? Isso. Claro, como o Ministério da Saúde liberou estados e municípios para vacinar a todos a partir de 6 meses de idade, né? Então todos vão poder tomar a vacina, cada município tem o seu cronograma de vacinação, tá bom? Jornal Estado do Maranhão, São Luís, vacina contra a gripe tem grande procura em São Luís, olha só, Marcos.
Folha de Pernambuco, antecipada a segunda dose da AstraZeneca.
Diário do Nordeste, Ceará, cesta básica fica 1,77% mais cara em junho.
Me conte a novidade, Cachorro.
Não é, rapaz, me deixe, meu.
Tribuna do Norte de Natal, aulas presenciais só com 100% da imunização, diz sindicato.
No caso é lá, né, no estado do Rio Grande do Norte. Jornal O Dia, no Rio, população da Ilha Grande será vacinada no sábado.
O Tempo, de Belo Horizonte, destino do dinheiro. Cidades mineiras vão dividir 15 bilhões de reais do acordo da Vale.
Bastante dinheiro, hein, Marcos?
É.
Jornal Zero Hora, do Rio Grande do Sul. Endividamento no Rio Grande do Sul cresce, mas diminui a inadimplência.
Folha de São Paulo. São Paulo tem indício de transmissão local da variante Delta.
Que é a famosa perigosa aí, né? Da...
Surgiu na
da
Índia, né?
Né? Então, já em São Paulo, né, tem indício de transmissão local. Isso é preocupante, os outros estados, os demais estados brasileiros têm que ficar em alerta, né? Porque se uma variante que surge na Índia já está aqui, então, meu amigo, o exemplo maior é a pandemia, né, Marcos?
Sim.
Começou na China e chegou até nós. Jornal Valor Econômico de São Paulo, dólar zera queda do ano e bate R$5,20, com ruídos políticos e pressão externa.
Jornal Agora de São Paulo, confira 7 documentos que aumentam a aposentadoria.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
São 12 horas e 12 minutos. Vou contar pra vocês o susto que eu tomei aqui. Mas graças a Deus foi nada demais. Foi um bom ar que fica aqui. Caiu de cima do móvel no chão.
É, no balde de lixo, cara.
Ainda bem que foi só um bom ar. Aproveita e joga aí pra pegar cheiroso. Ai, ai. Foi igual um avião quando passou baixo demais aqui que a gente assustou. Mas tá tudo bem, tudo na paz. Vamos tocar aqui o Jornal do Meio-Dia com muitas notícias para os nossos ouvintes. Noticiário Regional, a gente sempre divulga aqui os boletins da Covid, né? De Ilhéus e Itabuna, boletins esses que gostaríamos que fosse uma outra realidade, né? Mas, infelizmente, né, gente? Na realidade, não agrada, não. E a gente tem que divulgar o que é real, né? A realidade aqui no momento. Olha, são 12 horas e 13 minutos. Até que, enfim, atualizaram aqui o boletim da Covid de Ilhéus, tá? Que bom, que maravilha. Eu já tava preocupada com isso, já. Não vou mentir, não. Questionei o pessoal aí da Vigilância Epidemiológica. O que tá acontecendo? Por que não atualiza esse negócio? Então, a gente fala desses boletins aqui, né? Olha, vamos começar pelo de Itabuna, que está atualizado, saiu ontem, dia 6, informa que desde o início da pandemia são 33.108 casos confirmados, deste total, 32.080 curados. O município de Itabuna tem 427 casos ativos, infelizmente, 601 óbitos, 47 pessoas em internamento de UTI, 2 leitos de UTI disponíveis, 27 pessoas em internamentos clínicos, 29 leitos clínicos disponíveis. Até que enfim, o Ilhéus já está com o boletim atualizado, também saiu ontem à noite, dia 6, informa. O município registrou 19.464 casos, né, confirmados, mas deste total são 18.773 curados. Segundo o boletim da Covid, Ilhéus tem 162 casos ativos. Os casos ativos de Ilhéus são bem menores, né, do que de Itabuna. A gente espera que sejam realmente os dados reais, né? Porque a gente se preocupa com as subnotificações, né, Marcos?
Isso.
Infelizmente, Ilhéus tem 529 óbitos. 529 óbitos em Ilhéus. Dos 81 leitos de UTI Covid em Ilhéus, 60 estão ocupados. Aí você vê aqui o detalhe, desses 60, tá? São 26 pacientes internados, que são realmente do município de Ilhéus, e 34 pacientes internados, que são de outros municípios, né, da Bahia, porque Ilhéus e Itabuna recebem aí pacientes de diversos, né, diversos municípios. Como eu sempre digo, gente, é a regulação, né, do Estado que tem esse papel, né, de encaminhar a pessoa aí, seja o leito clínico ou o leito de UTI. Principalmente o leito de UTI geralmente são procurados, né? E aí a pessoa, por exemplo, sai lá do extremo sul, vem aqui para Ilhéus ou vem para Itabuna, ou alguém que está no sudoeste, né? E acaba vindo para Ilhéus, né? Não pode se, o que não pode é se negar, obviamente, o leito de UTI. Bem, e em relação a essas mortes, né, que tem acontecido em Ilhéus, infelizmente, né, uma delas é uma vacinadora que estava internada, né, e infelizmente faleceu por conta da Covid. É uma profissional de saúde, né, que, claro, vacinou muitas pessoas aí, infelizmente morreu devido às complicações da Covid. A técnica de enfermagem Manuela Muniz, 43 anos, acabou falecendo na noite de segunda-feira. Ela estava internada no Hospital Regional Costa do Cacau, né? E após sentir de maneira muito forte os sintomas da doença, ela foi internada. E, infelizmente, ela acabou falecendo, né? A Manuela deixou uma filha de 21 anos, né? Infelizmente. Muito triste, né, gente, isso. Infelizmente, em Itabuna também, registro de mortes por conta da Covid-19. E faleceu uma pessoa muito conhecida, né, Marcos? Que é o coordenador da Bahia Ter, Sândalo Barreto.
É, infelizmente, é o coordenador da Superintendência Baiana de Assistência Técnica e Extensão Rural, Bahia Ter, no sul da Bahia, Sândalo Marcos Vilas Boas Barreto, de 44 anos, faleceu na manhã desta quarta-feira, vítima do novo coronavírus. Engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Estadual de Santa Cruz, UESC, Sândalo estava internado há vários dias no Hospital Calixto Midler de Filho, em Itabuna. A informação da morte foi confirmada por amigos do engenheiro agrônomo e colegas da Bahia Ter, órgão estadual ligado à Secretaria de Desenvolvimento Rural. Sândalo deixa esposa, ainda internada devido a complicações da Covid-19, e dois filhos. Informações do velório e sepultamento não foram divulgadas.
Nossos sentimentos aí, né? Aos familiares do Sândalo, aos familiares da Manuela, né? Infelizmente, essa Covid-19 fazendo vítimas. E por conta, né, gente, dessa pandemia, Itabuna mantém aí o toque de recolher. Então, a Prefeitura de Itabuna publicou no início da noite de ontem, né, decreto prorrogando a restrição de locomoção noturna no município, que é de 11 da noite a 5 da manhã, e foi prorrogada até o dia 13, tá, desse mês. Houve a flexibilização para cerimônias de casamento, mas estão vedadas as recepções. Os estabelecimentos comerciais e de serviços, incluindo bares, restaurantes e congêneres, deverão encerrar as atividades com até 30 minutos de antecedência do horário estipulado para garantir o deslocamento dos funcionários, óbvio, né, as suas residências. Então, 10h30 da noite, né, já que começa às 11h o toque de recolher. Cada segmento comercial deverá seguir os horários de funcionamento estabelecidos nas convenções coletivas de trabalho e demais ordenamentos, sendo respeitado o horário estipulado. Então, os serviços de entrega em domicílio, que é o delivery de alimentação, fica liberado até a meia-noite lá em Itabuna. Vou aproveitar e trazer uma informação aqui de Léo sobre vacinação para o pessoal que trabalha no comércio. Olha só, agradecer o pessoal da CDL de Léo que enviou essa informação. Então, sensibilizado aí com o apelo feito pelas entidades ligadas, né, ao comércio de Ilhéus e pela dificuldade que muitos colaboradores deste setor enfrentam para se deslocar até os pontos de vacinação contra a Covid-19, o prefeito de Ilhéus, a Secretaria Municipal de Saúde vão dar início aí hoje à primeira etapa de vacinação, tendo como foco os colaboradores que atuam no comércio no município. A Secretaria de Saúde de Ilhéus informa que a vacinação irá ocorrer em dois pontos e em horários diferenciados, visando atender públicos da zona sul, e do centro, tá? Então, Eu vou explicar aqui quais são os locais para atender o pessoal da Zona Sul e do Centro. No Centro, a vacinação para os colaboradores do comércio vai ocorrer hoje, das 4 da tarde às 7 da noite, no Teatro Municipal de Ilhéus. E na Zona Sul, no mesmo horário, tá, gente? De 4 da tarde às 7 da noite, no Colégio Horizontina Conceição, no bairro Hernani Sá. Serão disponibilizadas 400 doses para o Centro e 400 doses para a Zona Sul. E as senhas serão entregues no local. Então, gente, tá aí, tá? Maravilha, né? O pessoal do comércio vai poder tomar aí a sua dose, né? Porque não chegou na idade de muita gente que trabalha no comércio e tá sempre ali exposto, né? Que bom que agilize aí, que todo mundo tenha acesso a essa vacinação. Lembrando que Ilhéus, essa vacinação de terça-feira foi 38+, né? E claro, como o Brasil está recebendo mais vacinas, o estado da Bahia vem recebendo toda semana vacinas, já vão chegar mais vacinas em Ilhéus contra a Covid-19, para que as pessoas possam se vacinar. Aproveito para repetir, que em relação à vacina, fiquem atentos aí sobre a vacinação da gripe. Como está liberado para a partir de 6 meses de idade, ou seja, todo mundo agora vai poder tomar. Tomou a vacina da Covid, espera 14 dias. Aí no 15º dia em diante, você vai lá para tomar sua vacina da gripe, tá bom? Então é isso aí. E o cronograma aqui de vacinação da gripe, é o município divulgando, a gente divulga também. Combinado assim? 12 horas e 21 minutos, o nosso repórter Coutinho Neto está na linha com muitas informações. O setor policial, boa tarde para você, Coutinho. Quais são as notícias?
Oi, Kátia, muito boa tarde para você também. Excelente, é quarta-feira. Boa tarde, Marcos Bezerra. Força Tricolor hoje, quarta-feira, Marcos.
É isso aí, logo mais às 18. Ótima tarde, Coutinho.
Ótima tarde, Marcos. Ótima tarde também a você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. E em especial aqui na Gabriela FM, você vai, a partir de agora, embarcar comigo nas aventuras do mundo policial, aqui a bordo da nossa viatura da 102,9. Abra a porta, coloque a sua máscara, porque é obrigatório. Passe o seu álcool gel e aperte o cinto, que também é obrigatório. A partir daí, você já está dentro e a partir de agora, vamos juntos aqui nas notícias de polícia. Em Itabuna, na noite de ontem, terça-feira, policiais da Rondesp Sul estavam fazendo rondas no bairro Vila das Dores, que também é conhecido como Alto dos Canecos, quando, ao passarem por uma rua, avistaram alguns indivíduos em atitude suspeita. Eles estavam próximo à residência no momento que foi dada a ordem de parada. Os agentes perseguiram os homens e conseguiram capturar dois que foram posteriormente identificados como Guilherme Inácio e Tarcísio. Dentro da residência dos irmãos, os policiais encontraram muito material ilícito, por exemplo, armas e drogas, uma escopeta calibre 12, duas espingardas, munições de pistola e revólver, tabletes de maconha, no total de 7, pedras de crack, 8 balanças de precisão, rádio comunicador, embalagens para droga e caderno de anotações. Configuração clara de crime de tráfico de drogas. Todo o material ilícito, assim também como os irmãos do Inácio Tarcísio, foram apresentados no complexo policial na sede da Sexta Corpim, no município de Itabuna. Em Itabuna ainda, ontem à tarde, uma mulher acabou sendo esfaqueada em um lugar conhecido como Barba Boa, na Roça do Povo, lá em Itabuna. Ela levou 5 golpes de faca que foram desferidos por outra mulher que cometeu este crime. As duas, depois de uma briga, uma delas, a vítima, foi socorrida ao hospital de base após ser atingida, principalmente na barriga, perna e joelho, mas não corre risco de morte. A violência permanece instaurada, instalada e agregada no município de Itabuna. Ontem à noite, terça-feira, um homem, ele morreu em confronto direto com policiais militares integrantes da guarnição Rondesp Sul. Este caso aconteceu no condomínio São José, que fica localizado no bairro de Ferradas. O fato ocorreu às 7 horas da noite, após uma denúncia anônima de que o indivíduo estaria portando arma de fogo e traficando entorpecentes naquela localidade. Portanto, os policiais deslocaram em 2 viaturas até o local, 2 guarnições da PM, Rondesp Sul. Ao perceberem a presença da polícia, o indivíduo dispensou uma mochila e fugiu para dentro de um imóvel, onde foi feito o cerco, mas o criminoso abriu fogo contra os policiais, que revidaram a injusta agressão e com um treinamento muito melhor, acabaram alvejando este acusado. O acusado ainda foi socorrido para o Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, em Itabuna, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia prestou conta dizendo que foram apreendidos no momento uma pistola calibre 380, carregador e munições dessa mesma arma, além de quase 200 gramas de maconha, uma balança de precisão. Todo o material apreendido também foi apresentado no complexo policial de Itabuna. As informações do local dão conta de que o criminoso que morreu em confronto após revidar este auto de infração contra a polícia da Rondesp seria Matheus, conhecido como Cara de Urso, que já vinha sendo investigado até mesmo por homicídio. Aqui em nossa região, hein? Nossa viatura agora vai viajar com você junto comigo. A Polícia Civil, na manhã de hoje, quarta-feira, dia 7 de julho, no distrito do Japomirim, município de Itajibá, realizou a Operação Pokémon. Mandados também foram cumpridos em Ipiaúa. Um grupo de ciganos foi alvo dos policiais, onde 6 veículos foram apreendidos, entre eles 2 veículos de luxo ainda sem placas. Coordenador regional da Nona Corpim, Dr. Rodrigo Fernando, explicou como age o grupo que lesava as financeiras de veículo. Segundo o delegado Rodrigo Fernando, abre aspas, após diligências realizadas em conjunto com a Delegacia Territorial de Itajibá, visando coibir a violência imprimida com o uso de arma de fogo por um grupo de indivíduos, o setor de investigação da coordenadoria de Jiquié detectou que tratava-se de golpistas que usam laranjas com ficha de crédito limpa e dispostos a sujar o nome por dinheiro, ou mesmo falsificando documentos como CPF, RG, contra-cheque e comprovante de residência, no intuito de conseguir a liberação do financiamento do veículo em prestações mensais. Porém, tais parcelas nunca chegarão a ser pagas. Após adquirir o automóvel, os golpistas buscam o interessado em comprá-lo por um valor bem inferior ao estabelecido no mercado. É neste momento, quando a revenda é finalizada, que ocorre a transformação do veículo no vulgo Pokémon. Na maioria das vezes, os veículos são direcionados para outros estados, o que dificulta a recuperação do bem, fecha aspas, relatou o delegado. A Operação Pokémon contou com a participação de 24 policiais integrantes das delegacias de Itajibá, de Ipiaú e também do município de Jequié. Portanto, aí, esta foi a nossa primeira parada, nosso primeiro pit stop no setor policial. Voltaremos daqui a pouco com novas notícias de polícia, porque a viatura da 102,9 vai reabastecer agora e, na sequência, viajar em toda a nossa grande Bahia. Aqui no Jornal do Meio-Dia, você tem a informação que precisa na hora do almoço e que continua com a dupla Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Valeu, Coutinho. Obrigada pelas informações, meu querido. São 12 horas e 28 minutinhos. Olha, a SECOM, que é a Secretaria de Comunicação de Imprensa de Ilhéus, acaba de informar que a oferta de mais doses de vacina contra a Covid-19 para pessoas com idade igual ou superior a 38 anos, tá? Foi estendida essa vacinação, então, para hoje, dia 7, no Teatro Municipal e no Centro. Teatro Municipal no Centro e no Colégio Horizontina Conceição. O serviço de oferta da primeira dose estará disponível no horário de 4 às 19 horas, tá? Então, deixa eu ver quantas doses aqui, deixa eu abrir aqui com calma para vocês, porque no mesmo horário, locais da vacinação do pessoal do comércio, tá? Então, vou só tirar a dúvida aqui se tá, porque pelo que eu recebi aqui, tá claro que é para todo mundo com 38 anos ou mais. Público-alvo, pessoas com idade igual ou superior a 38 anos, tá? É isso mesmo, das 4 às 7 da noite. No Teatro Municipal de Ilhéus, no centro, e no Colégio Horizontina Conceição, próximo ao posto de saúde do Hernani Sá. Então é isso, gente. Então tem mais vacina aí para essas pessoas, tá? Dessa idade, 38 anos ou mais, de 4 às 7 da noite, no centro, no Teatro Municipal de Ilhéus, que é ali, gente, praticamente de frente para a catedral, tá? É muito fácil. E no Colégio Horizontina Conceição, na Urbis, próximo àquele posto de saúde aí, que na verdade é o bairro Hernani Sá. A oferta foi prorrogada pela Secretaria de Saúde do município com a disponibilização de 800 doses para contemplar as populações que trabalham em horário comercial e que não conseguiram receber a aplicação da vacina. Então, é especificamente pessoal aí do comércio e quem tem 38 anos ou mais. Então, aproveite, né, esta oportunidade.
Mas as reclamações continuam. Muitas pessoas que pegam essas filas imensas, perdem tempo, não conseguem se vacinar, Kátia. Tem aqui já no WhatsApp participações.
É verdade. As pessoas estão bem chateadas com isso. Já pedi aqui o cronograma em relação à vacinação da gripe, como é que está, né? Como é que o município vai proceder ou está procedendo, para que a gente vá divulgando isso para você, para que você não saia de casa à toa para ir se vacinar, chegar lá e não poder vacinar, né, Marcos? Uhum. Então, a gente vai aguardar chegar aí esse cronograma. Olha, pontualmente 12h30, rapidinho antes de ir para o comercial. Aliás, nós vamos logo ao comercial, que eu vou falar com calma sobre isso, tá? Porque as pessoas estão pedindo aqui para falar. Então, vamos a um rápido intervalo. Na volta, tem participação do ouvinte, tem mais informações. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço. Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
Isso mesmo, esse é seu ponto da informação. Jornal do Meio-Dia, um oferecimento Shopping Jequitibá, Rede UniFTC e Supermoda Ilhéus. Bem, vamos liberar, Marcos, a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, 36752000, você pode ligar e falar conosco ao vivo, fazer sua denúncia, sua reclamação, ou enviar mensagem escrita para o nosso WhatsApp, que é o 98829-1029, tá? Olha, o pessoal da SECOM já tá verificando aqui, vai me enviar esse cronograma aí, como é que tá, da vacinação da gripe, tá? Da influenza, porque muita gente tá perguntando, querendo saber como é que tá isso em Ilhéus. Assim que chegar aqui, a gente responde, tá bom? Marcos vai dar um giro aí pela nossa fanpage no Facebook, também pelo WhatsApp da Gabi.
Na nossa fanpage no Facebook, João Esteves manda aquele boa tarde. Marcos, Cátia, abraços a todos do Banco da Vitória. Ângela Ribeiro mandando boa tarde também. A Júlia Souza está ligada em Almadina. Abraço para todos em Almadina aí. Também o Marcelo Duzentão sempre ouvindo, aquele abraço. Edilson França também está sintonizado. E pelo nosso WhatsApp, boa tarde, Cátia Gomes, Marcos. Aqui é Marlene, do São José em Ilhéus. Muita gente ficou sem se vacinar, inclusive eu. Muita aglomeração de pessoas, né? Todo mundo junto e misturado. Falaram que só tinha 200 doses da vacina, um absurdo, né? O São José não tem apenas 200 moradores.
Tá aí, o pessoal da zona rural reclamando dessa vacinação, né? Ou seja, foram poucas doses, né? Quantidade menor aí, não atende a demanda. Eu espero que voltem logo para vacinar lá o pessoal da zona rural. Tem ouvinte na linha, então vamos atendê-lo logo. Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde, minha amiga Kátia. Boa tarde, meu amigo Marcos. Aqui quem tá falando é Nino do Acarajé da Praça Cairu.
Boa tarde, Nino.
Rapaz, o cara do Acarajé é top. E do Abará também. Boa tarde, Nino.
Tudo bom, minha amiga?
Tudo bem. O que você manda?
Eu tô ligando porque semana passada eu liguei para Marinho Santos de manhã, Robertinho Capita, para poder falar sobre o documento que um senhor perdeu na feira aqui do Malhado e ficou aqui num box de Gilmar. Uhum. E aí eu divulguei e até hoje não veio pegar os documentos. Habilitação, CPF, cartão, vários cartões.
Rapaz.
E aí tá no box. Mas qualquer coisa pode chegar até a mim ou ir na barraca para poder pegar os documentos dele.
Então vamos lá, repete o nome da pessoa que perdeu os documentos e fala onde é que tá aí, onde estão esses documentos.
O nome do senhor é Aldinei Pereira Lemos.
Como?
Aldinei.
Aldinei Pereira Lemos.
Isso.
Tá onde? Os documentos estão onde?
Ô, Kátia, pode até ligar para meu celular. Aqui eu faço até esse favor de ir na minha barraca, que eu pego no box dele lá e entrego ao proprietário.
Pode divulgar o número.
O número é o 99-47-9225. Esse é o meu.
Ô, Nino, peraí, deixa eu anotar aqui rapidinho, porque aí o povo, daqui a pouco o povo começa a pedir, é assim. Aí eu fico doida aqui. 9947 9225. Vou lhe falar uma coisa, Marco Bezerra é bom de número, viu? Ele aprende rapidinho.
Mais ou menos.
Ô Nino, muito obrigada aí, viu, por informar novamente.
De nada, minha amiga.
E a gente faz esse alerta aí ao rapaz. Repete o nome dele, por favor.
Aldinei. Pereira Lemos.
Pronto, tá anotado aqui, tá bom?
Aí eu, se chegar na minha barraca lá na Praça Cairu, eu pedi um documento dele, a carteira dele com todos os documentos, entrego a ele.
Valeu, Nino, um abração.
Obrigadão,
pra você.
Obrigadão, minha amiga. Fica com Deus, um bom começo de semana.
Pra você também, tá?
Tá.
Tá aí, né? Então, o Aldinei Pereira Lemos, que perdeu os documentos, tá? O Nino deixou no local esses documentos, mas você pode ligar pra ele no 99947-9225. Qualquer dúvida, pode nos procurar aqui, a gente passa o número, tá bom? 12 horas e 42 minutos, o Marcos vai dar uma passadinha no WhatsApp da Gabi, o que, é que tem de mensagens?
Sou moradora de Tibina, nossa ouvinte, e quero informações de qual dia os ônibus voltam.
Tibina?
Tibina em Ilhéus, né? Um distrito, né? Perto de Aderno.
Atenção aí, o povo quer saber, né? Quando é que voltam a rodar os ônibus que vão para Tibina e Aderno, que ficam no município de Ilhéus, ok? A gente quer, o povo quer saber, né? O povo precisa ir de ônibus e tá sofrendo bastante. Ai, ai. Eu tô recebendo aqui já, daqui a pouco eu vou divulgar para vocês, essa questão da vacinação. Só vou tirar uma dúvida aqui, da vacinação da gripe. Enquanto isso, divulga mais aí, Marcos.
Pois é, a Cleidiane, quero que vocês mandem um alô para toda a minha família. Eu sou de Sapucaíra, então a Cleidiane de Sapucaíra e Ilhéus, a gente manda um alusão para toda a família dela, ela tá ligada no Jornal do Meio Dia. Boa tarde, Kátia, Marcos Coutinho, a Rose. No momento, falo da Cidade Nova, Ilhéus. Valeu, Rose, obrigado pela audiência. Também, boa tarde, sou moradora do Alto da Legião, Ilhéus, e ando pelo Alto do Amparo. Os morros estão abandonados. E, prefeito, cadê você? Eleição está chegando, hein? Sem chance, colocou a moradora.
Ai, ai. Sobre os ônibus, Marcos, um texto interessante que eu recebi, né? Hoje ele estava circulando em alguns grupos de WhatsApp em Ilhéus, e diz o seguinte... Mais um dia de sofrimento para os moradores da zona rural e usuários do transporte coletivo de Ilhéus. A agonia continua para quem precisa pegar um ônibus. Até agora, o senhor prefeito de Ilhéus, o Mário Alexandre, não marcou a audiência para receber o relatório feito pela Comissão de Transporte da Câmara de Vereadores de Ilhéus. O vereador Augustão, presidente da Comissão de Transporte, já tentou marcar a audiência com o prefeito para entregar o relatório feito pela comissão e até agora não conseguiu ser recebido. O prefeito Mário Alexandre segue desrespeitando a população que sofre e também desrespeitando o poder legislativo. Tá mais do que claro, né? Isso. É mais do que óbvio. O cara põe dificuldade até para receber um relatório feito pela Câmara, né? Pela Comissão de Transporte na Câmara, que quem está à frente dessa comissão é o vereador Augustão, que realmente tem feito aí um papel importante, né, nessa comissão. E é isso que o vereador tem que fazer, brigar pelo povo mesmo. E está claro isso, né? O prefeito está desrespeitando a população, que sofre a cada dia com poucos ônibus. Às vezes os ônibus não vão até aquela comunidade na zona rural. Quando vão, quebram na estrada, porque os ônibus já não são muito bons, as estradas são péssimas. E quando consegue pegar um ônibus, é todo mundo, como o Marcos, amontoado. Aglomerado. Rapaz, eu não entendo. Eu queria entender por que que não resolve esse problema. Qual a dificuldade, seu prefeito de Ilhéus, seu Mário Alexandre, de resolver esse problema, que é uma problemática assim que, poxa, vou te contar, é mais do que absurda essa situação em Ilhéus, gente. As pessoas pagam pelo transporte coletivo, não é de graça, Marcos Bezerra.
Sim, sim.
Não é de graça. Até o próprio presidente do Brasil vem falando sobre isso, que é um absurdo os prefeitos não resolverem esse problema. Ilhéus é um exemplo mais do que claro, que é uma falta de respeito com a população. Por isso é que eu digo, a população tem que ficar atenta, o prefeito e os vereadores, eles estão aí para trabalhar em prol do povo, eles recebem dinheiro público para isso, se não trabalha, demitam, como? Na urna. Aí vai dar chance aí, o que acontece, né? Vai repetir, aí o que acontece? Só Jesus na causa do povo de Ilhéus. Pelo amor de Deus, que falta de respeito, gente, ninguém faz nada. E o povo já tá mandando mensagem. Se ele não atende os vereadores, imagine os demais. Ninguém consegue uma audiência com o prefeito. Tá aqui, ó. O povo já tá mandando aqui as mensagens. Gente, né? Uhum. Precisa ter audiências para resolver questões importantes. É brincadeira um negócio desse?
O programa é aberto aqui, o Jornal do Meio-Dia. A gente não vê pessoas que defenderam e elegeram o atual prefeito ligarem para defendê-lo agora.
Como? Só se não tiver vergonha na cara. Para, pelo amor de Deus. Me deixe, viu? O povo sofre. 12 horas e 47 minutos. O que temos mais aí, Marcos, de mensagens?
É, boa tarde, Kátia. Marcos, sou Liliane, moro na Fazenda Santa Maria, em Uruçuca. Manda um alô para mim e para meus filhos, Sofia e Arthur. Sou ouvinte do jornal todos os dias.
Peraí, vou Liliane. Pegar o nome aqui do povo. Liliane, que é filha do seu Arthur.
Não, Liliane mora na Fazenda Santa Maria, Uruçuca, e tem os filhos Sofia e Arthur.
Pronto, Liliane, a mamãe de Sofia e Arthur em Uruçuca. Beijo para você, obrigada pela audiência. E um beijo especial para esse povo de Uruçuca, que realmente está sempre sintonizado aqui no Jornal do Meio-Dia, viu? Pessoal ali de Serra Grande, aquele paraíso que faz parte de Uruçuca. Um abraço a todos vocês, mandar um beijo aí para minha amiga querida Fabíola, o papai seu Edson, o esposo Alain. E os filhos que estão sempre ligadinhos também com o Jornal do Meio-Dia. Obrigada, viu, gente, pela audiência. Olha, em relação à vacinação da gripe, com essa liberação do Ministério da Saúde, tá, gente? Para todos, a partir de 6 meses de idade, já possam tomar a vacina. E aí a SECOM informa aqui que em Ilhéus, tá, no dia 17, vai ter o dia D de vacinação contra a gripe nos postos de saúde e, claro, outros pontos aí que eles divulgarem, a gente divulga também. E aí eu já pedi mais informação aqui, se vai esperar, se vão ser só nesse dia ou se vão ter outros. Mas pelo que ela falou aqui, que a CESAL está aguardando receber mais lotes da vacina, então certamente não vai ser só no dia 17. Dia 17 é o dia D e depois outros dias deve rolar também a vacina, né? Estou esperando aí, que eu já vou cair para dentro. Agora eu estou acostumado. Pode aplicar.
A campanha já está a pleno vapor. Não sei por que ainda estão esperando doses. Já deveriam estar aqui.
Está sobrando doses, né? Por isso que o Ministério da Saúde liberou para todo mundo.
Uhum.
Mas o negocinho é devagar. Vamos aguardar. Daí se discute em relação à vacina da gripe.
Um ouvinte pelo WhatsApp, Kátia. Boa tarde. Para quem tem 32 anos e 47, qual dia é a vacinação? É hoje também?
Tem quantos anos?
32, outra pessoa tem 47.
Amor, você que tem 32, senta um pouquinho, espera, tenha calma. Quando chegar a nossa faixa etária, a gente divulga. Quem tem 47 está rolando já há muito tempo. Então, aproveita, vai hoje no centro. Começa 4 da tarde, vai antes para pegar a fila. 4 horas da tarde vai começar para quem tem 38 anos mais e o pessoal do comércio no Teatro Municipal de Ilhéus, ali praticamente em frente à catedral. E lá na Zona Sul, no colégio. Meu Deus, como é o nome desse colégio, Marcos Bezerra, que eu não consigo decorar.
Horizontina Conceição? Isso,
Horizontina Conceição, na Zona Sul, ali no bairro Hernani Sá. Tá bom? Também de 4 às 7 da noite. Vocês que têm mais de 40 anos, toda vez que surgir aí surgirem novas doses, 38 mais, 39 mais, corre lá. Isso. Você tem direito a tomar, tá bom? Já fala, 38 mais. Então, corre lá pra tomar. Seja 40, 50, 60, quantos anos for acima de 38 anos, tá bom? 12 horas e 50 minutos, vamos de noticiário estadual. Trazer mais informações aqui para os nossos ouvintes. Olha, infelizmente, operários, né, Marcos, acabaram morrendo soterrados em Vitória da Conquista, né?
Dois trabalhadores ainda não identificados morreram após um deslizamento de terra na tarde de ontem, em Vitória da Conquista. As vítimas que foram soterradas trabalhavam em uma obra de drenagem próxima da Avenida Juraci Magalhães. Um terceiro operário está desaparecido. A Polícia Militar foi informada da ocorrência por volta das 2h50 da tarde. De acordo com a PM, os trabalhadores estavam dentro de uma vala instalando manilhas quando parte da estrutura da obra caiu e o soterrou. A causa do deslizamento não foi descoberta. O Corpo de Bombeiros também foi acionado e enviou equipes de resgate ao local.
Tá aí, né? Que tragédia, né, gente? 12 horas e 52 minutos. Deixa eu falar logo sobre esse assunto aqui. A gente ficou feliz e divulgou na segunda, se não me engano. Foi, Marcos? Teve uma queda no número de mortes na Bahia em relação à Covid-19. Uhum. Só que de lá pra cá já voltou a aumentar. E aí a Bahia registrou nas últimas 24 horas 116 novas mortes por conta da Covid-19, tá? 116 é um número alto. Então, dos 1.141.612 casos confirmados de Covid-19 no estado da Bahia desde o início da pandemia, nós temos aí 1.105.976 curados. E encontra-se ativos 11.208 e são pouco mais de 24.400 óbitos no nosso estado, tá? Até as 12 horas de terça-feira ontem, 14 solicitações de internamento em leitos de UTI adulto Covid constavam aí no sistema da Central Estadual de Regulação, tá? Na Bahia, a primeira dose da vacina contra a Covid-19, 5.178.604 pessoas já tomaram aí. E 1.915.636 receberam a segunda dose, tá? Então é isso, né? Em relação à vacina na Bahia, já tá adiantando bastante. São 12 horas e 53 minutos. Como a gente tá falando de Covid, tem um alerta aqui da CESAB que diz que a Bahia não tem circulação de variante indiana da Covid. Não tem, tá? Segundo a CESAB, com um total de 368 exames de sequenciamento genético do vírus da Covid, realizados em 9 meses, a Bahia não tem circulação da variante indiana da Covid, que ela é chamada agora de variante Delta. De acordo com o último boletim divulgado pela CESAB, pela Central, na verdade, de Saúde Pública da Bahia, que é o LACEN, né? A variante Gama, que é a antiga P1, originária em Manaus, ainda é responsável por quase 80% das infecções aqui no estado da Bahia, minha gente. Então, infelizmente, na Bahia circula a variante Gama, que é a antiga P1, a famosa aí de Manaus, tá? Aqui do Brasil. Mas a variante Delta, que é a indiana, não circula na Bahia, tá? Reconhecida como a terceira maior unidade de vigilância laboratorial do país, né? O LACEN, que divulga aí, faz esse sequenciamento. As amostras continham genomas completos do SARS-CoV-2, a partir dos quais foi possível identificar que circulam no estado da Bahia 23 linhagens diferentes do vírus da Covid, entre elas as variantes alfa do Reino Unido, a gama de Manaus, consideradas como variantes de preocupação e de interesse, tá? Então, por orientação da Organização Mundial da Saúde, OMS, as variantes são agora denominadas por letras do alfabeto grego, ok? Então, na Bahia, não foi identificada a circulação das cepas beta, que é da África do Sul, delta da Índia, não foram. A variante gama que é a do Reino Unido, é a variante gama e a do Reino Unido alfa ainda são as predominantes aqui na Bahia. Que fique claro, tá bom? Não misturem as coisas. Nosso repórter Coutinho Neto está de volta com mais informações. Vamos lá, Coutinho.
Certo, Kátia, obrigado a você e a Marcos. Marcos e Kátia, você é do Jornal do Meio Dia. Apenas, Marcos, atualizando essa informação que divulgamos agora aqui no Jornal do Meio Dia a respeito dos operários que perderam a vida em um grave acidente de trabalho ocorrido em Vitória da Conquista, Marcos. Infelizmente, esses números já foram atualizados e mais uma pessoa também acabou perdendo a vida ontem em Vitória da Conquista, nesse deslizamento de terra que ocorreu, né? Em uma obra de drenagem na Avenida Juraci Magalhães. Inclusive, nós temos aqui também a identificação das vítimas. Odaí Batista da Silva, morador do município de Tremendal, Francisco de Oliveira Trindade, 63 anos, ele morava no loteamento Itamaraty, em Vitória da Conquista, e Laércio Oliveira Duarte, de 64 anos de idade, que era morador do bairro Cidade Modelo, também em Vitória da Conquista. Desses três trabalhadores, dois deles trabalhavam como pedreiro e um trabalhava como ajudante. Portanto, ontem foram divulgados inicialmente dois óbitos, mas já no início da noite, mais um corpo foi retirado do local, infelizmente, ampliando a tragédia para três trabalhadores que perderam a vida. Viatura pronta! Abra a porta, venha comigo, já sabe o protocolo. Álcool gel, também cinto de segurança, máscara. E se tiver uma vacina no braço, melhor ainda. Vamos começar o nosso giro policial no Sul, Baixo Sul, Recôncavo Baiano. O homem, ele foi preso em flagrante por suspeito de exercício ilegal da profissão de médico de medicina e usar documentos falsos no povoado de São Benedito, localizado na zona rural do município de Nilo Peçanha, aqui no Baixo Sul da Bahia. De acordo com a Polícia Civil, o homem, que não teve identidade divulgada, atuava em uma unidade de saúde que fica no povoado e foi preso após denúncias. O suspeito ainda atendia pacientes usando um documento de identificação e o carimbo de outro médico. Ainda segundo a polícia, gestores da unidade de saúde foram ouvidos e apresentaram cópias de documentos e o carimbo usado pelo suposto falso médico. Ele vai responder por exercício ilegal da medicina, falsidade ideológica e falsificação de documentos públicos. E ele está agora à disposição da justiça para serem adotadas as medidas cabíveis. Aconteceu uma tragédia no extremo sul da Bahia. Um acidente que aconteceu na noite de ontem, na BA 698, no quilômetro 1, no trevo de Mucuri, envolveu um advogado. A vítima fatal foi o advogado de Teixeira de Freitas, Joabe Rocha de Oliveira, de 34 anos apenas. Joabe Rocha, o advogado, dirigia um veículo Chevrolet Cruze de cor branca, placa policial, OKK 1641, e colidiu literalmente com o caminhão caçamba. Segundo informações, o advogado seguia sentido a BR-101 e a caçamba sentido contrário, quando o Joabe acabou perdendo o controle do veículo e colidindo na parte dianteira do caminhão. O veículo recebeu impacto na porta do motorista, atingindo em cheio o advogado, que não resistiu e veio a óbito no local do acidente. Já no caminhão caçamba, o condutor, Hamilton Santos Costa, de 51 anos de idade, morador de Poço da Mata, permaneceu no local. A Polícia Rodoviária Estadual foi acionada e atendeu a ocorrência. Também no extremo sul da Bahia, policiais militares do 89 CIPM foram solicitados para uma ocorrência de homicídio no bairro Abraão, na cidade de Nova Viçosa. Ao chegarem no local, constataram a veracidade da informação e a vítima foi identificada como Fábio Pereira Nunes Júnior, de 20 anos de idade, que apresentava perfurações na cabeça e costas provocadas por disparos de arma de fogo. Em Nossa Grande Bahia, uma mulher foi morta a tiros enquanto estava dentro de um bar na cidade de São Sebastião do Passé, ali próximo a Salvador, bem próximo da região metropolitana. A informação foi passada pela Polícia Civil. De acordo com a polícia, a vítima é Jane Conceição Santos, de 45 anos de idade. Ela estava dentro do estabelecimento de um bar quando foi baleada por várias vezes. Ainda não há informações sobre a autoria e a motivação deste crime. Segundo a Polícia Militar, uma equipe da 10ª Companhia Dependente da Polícia Militar foi acionada para a ocorrência. Quando chegou ao local, a vítima já estava sem vida. O caso será investigado pela Delegacia Territorial daquele município. Portanto, aí concluímos o nosso hoje passeio pelo mundo policial a bordo da sua viatura da 102,9. Retornaremos amanhã aqui no Jornal do Meio-Dia, onde você tem a informação que precisa na hora do almoço, que continua na companhia de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Valeu, Coutinho Neto. Obrigada pelas informações. Você retorna junto conosco, se assim Deus nos permitir, amanhã, né? Na quarta-feira. Olha, um momento fofoca aqui no Jornal do Meio-Dia. Mas é dos famosos, né? Então, dos famosos pode. A Marina Rui Barbosa, que fez um aniversário, né? E promoveu, obviamente, aglomeração, né? Porque esse pessoal artista, né? Diz pra você, fica em casa. Né? Por eles, vocês não saem nem trabalho, pra trabalhar. mas eles podem fazer aglomeração, né? É a hipocrisia daquelas tamanhas. Aí agora ela vem dizer, não sou perfeita, tipo, fiz aglomeração, me arrependo, mas é que eu não sou perfeita. E aí a Samantha Schmutz, aquela atriz, né, humorista, que também acha que ela pode tudo, mas o povo não, né, pra... ela defendeu, né, a aglomeração da Marina, mas ela faz um auê, um alarde aí, com essa coisa de da Covid, que quem que alega que o amigo dela morreu porque não tomou a vacina, que o presidente é genocida, enfim, uma hipocrisia danada, né? E aí a mãe da Ludmilla, cantora, foi lá e rebateu a Samantha Schmutz. A aglomeração da amiga pode, né? Porque é seletivo, né? Oi, menino. É muita hipocrisia nesse país. É um povo sem vergonha na cara. E que acha que porque é artista, né? Pode tudo, pode colocar o que quiser na rede social. Eu aproveito e dou um recado também pra você, que não é artista, mas acha que pode postar qualquer coisa na rede social sem antes apurar, né? Simplesmente porque acha interessante atacar o governo, porque é bonito hoje, é moda. Ai, me deixa. Apure, amor, primeiro a informação, depois você vai lá e faz o post. É mais interessante, é mais bonito. Tá bom? É igual site aí. Muitos sites que embarcaram naquela da Folha de São Paulo, naquela fake news ridícula das vacinas vencidas. Sim, pelo amor de Deus, gente, que vergonha. Eu fico envergonhada com muita gente que se diz ser jornalista, viu? Que não apura os fatos, mas vai lá e divulga. Que isso, Marco Bezerra. O povo tá meio doido nesse país, viu?
Ai, ai.
Pelo amor de Deus. Ai, ai mesmo. Vamos pro noticiário nacional, porque a gente vai ter que finalizar, né? O Jornal do Meio Dia, porque já são quanto? 1h02. Olha só. É, vamos lá, Marquinhos? Opa, olha, tem gente atenta aqui no Jornal do Meio Dia, né? Gostando da fofoca, né? Um beijo para a doutora Lízia Souto. Entreguei que foi você. Ó, Marcos, no noticiário nacional tem mais grupo prioritário aí sobre, que vai vacinar, não é isso?
Isso.
No país?
Os bancários e os trabalhadores dos Correios foram incluídos no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19. O anúncio foi feito ontem pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ao lado dos presidentes da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil e dos Correios. Duas categorias muito importantes, a categoria dos bancários e a dos servidores de Correios e Telégrafos, estão na linha de frente, são muito importantes, afirmou Queiroga. O ministro relatou que há cerca de 3 semanas, os bancários e servidores dos Correios solicitaram ao Ministério que fossem incluídos no grupo prioritário para imunização e entregaram relatórios detalhados sobre o adoecimento dos profissionais. Submeti ao Programa Nacional de Imunização, ao CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde, e ao CONASEM, Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, e tivemos uma posição definitiva do Programa Nacional de Imunização para que os servidores dos bancos e dos Correios fossem incluídos no rol de prioridades, detalhou o ministro.
Tá aí, né, gente? Também a gente tem informações aqui para os nossos ouvintes de mais doses de vacina chegando ao Brasil. O Brasil recebe hoje mais uma remessa com pouco mais de 600 mil doses da vacina da Pfizer, né, contra a Covid-19. E o lote desembarcará aí no aeroporto de Viracopos, ali em Campinas, São Paulo, e será destinado ao Programa, claro, Nacional de Imunizações, PNI, do Ministério da Saúde. Com a entrega, a farmacêutica Pfizer soma 16 milhões de doses distribuídas ao governo brasileiro desde abril. Este é o 12º lote de vacinas contra a Covid-19 entregue pela Pfizer. A remessa faz parte do primeiro contrato assinado em março deste ano, que prevê 100 milhões de vacinas até o final de setembro. Outro acordo firmado em maio estabelece outras 100 milhões de doses entre outubro e dezembro. De acordo com informações da Agência Brasil de Notícias, até ontem, Marcos, dia 6, 104 milhões e 97 mil vacinas, né, já haviam sido aplicadas no país. Então, um total de 49,57 a cada 100 habitantes, tá? A vacinação continua aí a todo vapor. Eu só acho que muita gente tem que parar de negatividade e ficar votando contra, né? Acho que brasileiro tem que se unir. Olha, a última notícia, eu já estava até conversando com o Marco sobre isso, quando eu vi a notícia, que me chamou muita atenção, né? Uhum. E vendo o noticiário internacional, né, Marcos? É sobre o presidente do Haiti, que foi assassinado em ataque à residência oficial.
É verdade. O presidente do Haiti, o Jovenal Moïse, foi assassinado a tiros por agressores não identificados em sua residência durante a noite, em um ato desumano e bárbaro, disse aí o primeiro-ministro interino do país, o Claude Joseph, nesta quarta-feira. A esposa de Moïse foi ferida e estava recebendo atendimento médico, disse Joseph em comunicado. O ataque ocorre em meio ao crescimento da violência política na empobrecida nação caribenha. Com o Haiti dividido politicamente e enfrentando crescente crise humanitária e desabastecimento de alimentos, há temores da disseminação da desordem. Todas as medidas estão sendo tomadas para garantir a continuidade do Estado e proteger a nação, disse aí o Joseph. Disparos de armas de fogo podiam ser ouvidos em toda a capital do país. Porto Príncipe vem sofrendo com o aumento da violência entre gangues e entre esses grupos e a polícia pelo controle das ruas. A violência foi alimentada pelo aumento da pobreza e da instabilidade política. Moïse enfrentou protestos ferozes desde que assumiu a presidência em 2017, com a oposição o acusando neste ano, né, de tentar impor uma ditadura ao ampliar seu mandato e se tornar mais autoritário. Acusações que ele negava. E o Haiti, que já vinha tentando se recuperar de fortes terremotos, e agora essa questão política, cara.
Não é? País sofrido, hein, Marcos Bezerra?
É.
Que coisa, tá? Uma hora e sete minutos, nós vamos... É, isso mesmo. Tava olhando aqui, gente, algo que chegou, mas não dá pra falar ainda não. Nós vamos finalizar por aqui, então, a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio Dia, agradecendo a sua audiência e, claro, desejando a todos ótima tarde aí, de paz e tranquilidade. O Jornal do Meio Dia... foi um oferecimento da rede UniFTC, vestibular online, usando sua nota Enem, você tem bolsa de 60%. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Saudades de passear no Shopping Jequitibá. Mas Ilhéus vai ter já, né?
Isso.
E também um oferecimento da Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender, Calçadão da Jorge Amado e também na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. Mas assim que eu tiver um tempo, eu vou lá passear no Shopping Jequitibá, que está aberto, funcionando. É bom deixar bem claro isso, tá? Seguindo todas as normas sanitárias. Aproveitar e mandar um abração para a Cali, do marketing do shopping. Seu Carmilton, um abraço para o senhor, que também faz parte aí da direção do shopping. Tem a Dona Vera também. Toda a equipe, um abraço para vocês aí, tá? Bem, nós vamos finalizar aqui, né, Marcos? Agradecendo então a todos. Se Deus nos permitir, amanhã às 12 horas, eu, Cátia Gomes, o Marcos Bezerra e o nosso repórter Coutinho Neto voltamos nesta sintonia para deixar você, caro ouvinte, bem informado. Um abraço a todos e até amanhã.
Até amanhã, Cátia Gomes. Um abraço a você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. Já já tem a Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.